Então, esse é o segundo vídeo da atuação do farmacêutico no judiciário, que, como eu falei no primeiro vídeo, nós podemos ampliar isso para todo profissional de saúde. Então, a atuação do farmacêutico, não só do farmacêutico, mas como todo profissional de saúde no sistema judiciário. Como eu já falei no primeiro vídeo, me chamo Edgar Neto, atuo em causas judiciais, tá, como perito judicial farmacêutico. Então, qual conteúdo nós iremos ver nesse segundo vídeo? Nesse segundo vídeo, nós vamos ver o porquê da judicialização, né? Quais motivos levam a essa judicialização, tá bom? Já no terceiro vídeo vão ser os impactos dessa judicialização e no quarto vídeo de fato como é a atuação do profissional de saúde, no caso desse vídeo do farmacêutico, mas nós vamos ver que as coisas que são faladas aqui nós conseguimos facilmente aplicar nas outras profissões. A pergunta, né? A principal pergunta é: por que judicializar? Por que nós judicializamos? Nós temos normalmente a judicialização da saúde quando afeta a rede pública, né? A judicialização da saúde pública, a judicialização na saúde privada e a judicialização civil. Então, na pública, o que que acontece? Quando nós temos uma deficiência na prestação de serviço público, seja como a falta de medicamentos, falta de leito, falta de ambulância para uma transferência, falta de tratamento especializado, como cirurgias ou quimioterapias, entre outros. Então, toda vez que a rede pública não está prestando, não consegue atender a necessidade de saúde daquele indivíduo, daquele cidadão de forma integral, como manda a nossa Constituição, e o paciente, né, o indivíduo ali se sente lesado, ele procura o meio judicial para fazer, né, valer o direito dele. Já na rede privada, nós temos alguns problemas. Temos diversos problemas, mas os principais é quando a gente tem a quebra de contrato dos procedimentos mínimos exigidos pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, para os que não conhecem, né, falar rapidamente aqui, ela funciona, ela que regula a atuação dos planos de saúde. Então, eles fiscalizam o plano de saúde. Por que que a ANS existe e fiscaliza os planos de saúde? Até para trazer regra para o jogo e não deixar os segurados, né? As pessoas são atendidas, né, por essa rede ao bel prazer dos planos. E foi percebido também que quando nós temos uma boa atuação do plano de saúde, de antemão, né, temos aquele desafogo da rede pública, que é o problema da rede pública normalmente é a quantidade de pessoas para ser atendido e onde gera a superlotação dos hospitais e tudo mais. Então, a ANS ela acaba obrigando o plano de saúde a manter ali aquelas coisas no contrato, que é não só uma estratégia para desafogar a rede pública, para desafogar o SUS. E como o atendimento ele é obrigatório, independente da pessoa ter plano ou não, então a ANS ela faz essa fiscalização, ela regula, e como às vezes nós vemos na televisão, o plano A está proibido pela ANS de ter novos usuários, porque pelo excesso de reclamação. Então a ANS ela faz isso, ela fiscaliza e mantém os planos funcionando como deveriam, tá? Então, quando nós não temos esse atendimento e há a necessidade, os usuários dos planos de saúde, eles também procuram a justiça. Quando o plano ele não está cobrindo aquela rede que ele deveria, quando tem uma demora muito grande no atendimento, falta de vaga, enfim, falta da rede do plano funcionando como ela se propõe a funcionar. Depois eu vou fazer um vídeo explicando também como funciona a ANS, o que que de fato a ANS faz, a importância dela também para o nosso sistema de saúde. Nós temos também aquelas causas, a causa civil. A causa civil, ela pode acontecer quando nós temos ali algum desacerto, né, de um profissional prestando o atendimento ao indivíduo, ao cidadão. Então, paciente foi no consultório e discordou de alguma coisa que o médico, ou o dentista, ou quem atendeu ele fez, ele pode sim judicializar aquela causa. Os motivos, né, mais uma vez, mais citados pelo Conselho Nacional de Justiça. Tratamentos não padronizados pelo SUS. Medicamentos de alto custo. Tá. Tratamentos não padronizados pelo SUS. Por que que os tratamentos padronizados, não padronizados pelo SUS, eles geram uma judicialização? Porque o SUS ele tem um padrão para tratar algumas doenças. Então vamos pensar que o SUS ele tem um padrão para tratar a AIDS. Então ele tem ali uma quantidade de medicamentos, alguns medicamentos que são comprados, né? É feito um estudo naquela população de quem são os pacientes que têm HIV. O SUS ele vai, se planeja e compra aquela quantidade de medicamento para atender aquela tratamento não padronizado. Então, o SUS ele padroniza tratamento para diversas doenças. Vamos usar como exemplo o HIV. Então, o SUS ele padronizou lá o tratamento do HIV com alguns medicamentos. Esses medicamentos eles são comprados, né, e distribuídos para a rede para atender a população. Supondo que o paciente chegou no médico, foi atendido em qualquer parte da rede, até mesmo na rede privada, porque não tem nada que impeça a pessoa que é atendida na rede privada em receber os medicamentos pelo SUS. Então a pessoa foi atendida lá no médico dela. E o médico, ela está com HIV, só que o médico passou um tratamento que não é o padronizado pelo SUS. E quando o paciente chegou lá no, na clínica da família, ou em algum lugar, lá na estratégia de saúde da família, algum lugar para poder receber os medicamentos e dar continuidade ou iniciar o seu tratamento, não tem. Por que não tem? O SUS ele não está pronto para aquele tipo de prescrição, para aquela padronização que o prescritor adotou, que o médico pode ter adotado, enfim. Então, nós começamos a ter um problema, porque o médico está passando um medicamento que não tem na rede normalmente a pessoa vai chegar e não vai conseguir receber. Os medicamentos de alto custo. Medicamentos de alto custo, normalmente é uma dificuldade, até pelo custo, não só. Deficiência do sistema de saúde. Nós temos um país de tamanho continental e chegam em alguns lugares, algumas cidades muito pequenas, mais isoladas, que nós não temos ali uma rede eficiente, tá? Falta de leito, né? O uso off-label de medicamentos. O uso off-label de medicamentos são medicamentos utilizados de forma não convencional para algumas doenças. Um dos casos mais famosos do uso off-label é o captopril, que é um medicamento que normalmente, de acordo com a sua bula e os estudos, é para ser usado de via oral e, em alguns casos, alguns médicos preconizam ele ser usado de forma sublingual, onde acreditam ter uma eficácia melhor. Discordância com o tratamento. Então, o médico passa o tratamento, o paciente não concorda, ele entra na justiça para poder rever aquilo ali. Produto e medicamento sem efetividade ou efeito adverso, ou seja, pessoa comprou um produto que não resolveu ali a sua necessidade ou gerou alguns efeitos que ela não esperava. E desconhecimento do Rename, que é a própria padronização. Desconhecimento do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. Tá? Aqui nós vamos ver alguns números, né, que envolvem e nós conseguimos observar e provar que existe de fato uma demanda e o profissional de saúde ele consegue atuar nessa demanda. Nós vemos aí genética, vamos lá. Vamos nas principais causas. São os planos de saúde, como eu já tinha falado. Seguro, que não é a nossa área. Outros, causas da saúde, tratamento médico hospitalar. Fornecimento de medicamentos. Serviços hospitalares, tratamento médico hospitalar, UTI, saúde mental. Então, no meu caso, né, que é farmacêutico, nós temos aqui como principal o fornecimento de medicamentos, que são 5%, né, 5,5% dos processos, né, na área da saúde, né, em 10 anos. Nós vemos que existe, de fato, uma demanda muito grande. Aqui são os processos de segunda instância. A segunda instância ela funciona, né? Só um adendo do que é a segunda instância. Segunda instância é quando, na primeira instância, né, quando o juiz, lá o primeiro juiz, julgou o processo, deu algum resultado ali que uma das partes não concordou, então ela recorre nesse processo, que ele vai para a segunda instância. Segunda instância é onde atuam normalmente os desembargadores, né, que é um colegiado onde todo mundo vai olhar aquele processo, vai ter uma votação ali para avaliar aquela situação, tá? Então, vemos na segunda instância também não é diferente, nós temos o fornecimento de medicamento, saúde, plano de saúde de novo, tratamento médico hospitalar. Então vamos. No meu caso, como farmacêutico, fornecimento de medicamento. Aqui dos motivos, né? Quando eu falei do RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, é onde o SUS, né, onde as estratégias se pautam para também fazer as suas compras de medicamento. Então, nessa relação, nós vamos ter quais são os medicamentos essenciais. É feita uma reunião numa equipe multidisciplinar que são decididos quais medicamentos nós precisamos ter ali para atender a grande população. O protocolo de diretriz, protocolo clínico e diretriz terapêutica, aqui ele estabelece já alguns critérios e algumas normativas para você tratar as doenças. Tá? Essa é a portaria. Aqui eu trago um exemplo de como funciona esse protocolo. Aqui ele é um tratamento de endometriose, onde ele inclusive mostra. Aqui é um tratamento de endometriose, que inclusive ele compara e mostra, né, como pode ser tratado. Por que que a falta desse protocolo ele acaba gerando judicialização da saúde? Porque o prescritor, quando ele chega para prescrever ali um tratamento e ele não tem conhecimento desse protocolo, ele passa um tratamento que o SUS naturalmente não vai ter ali no primeiro momento a estrutura para poder desenvolver esse tratamento. Tá? Não falo só de medicamentos, a gente fala também de cirurgias, de fisioterapia, se for o caso. Enfim, de todo o tratamento do paciente. Então, isso é um problema. Por que que isso é um problema? A pessoa tem uma patologia, ela não começa aquele tratamento, porque nós não temos a oferta de tratamento na rede, porque foi passado um tratamento em paralelo. E isso gera uma demora no início do tratamento daquele paciente, que é ruim para o paciente. Imagina uma pessoa que está com câncer. Precisa iniciar ali uma quimioterapia, você precisa iniciar um tratamento e esse tratamento ele tem o seu início atrasado, tem o seu início retardado. onde eu poderia iniciar com um tratamento já, protocolo já de tratamento que já foi estudado, já foi definido e já tem ali todo o seu histórico, todos os seus benefícios ali e todos os seus direcionamentos, tá?
E não mais importante, isso aqui foram algumas referências que nós utilizamos para poder, né, desenvolver esse trabalho.